O lado B das manhãs da M80.
Um lado B das manhãs da M80, que uma vez mais não pode contar com a presença absolutamente incrível de Susana Romana, porque ela, a mulher dos sete ofícios, está a fazer tudo e mais alguma coisa por este país no que diz respeito à televisão e à ficção, e portanto ela está muito ocupada, não tem tempo para nós, Elsa, é uma tristeza.
Mais ou menos, porque ela não nos abandona. Ela deixou uma série de mensagens gravadas de temas aleatórios. E portanto vamos descobrir agora o que é que Susana Romana propõe para nós.
Olá, chuchu! Como vai esse lado B? Como eu hoje não estou, vou-vos dar até potencialmente maneira de dizer mal mim. No fundo, lenha para me queimar. Se calhar não, se calhar não. Gostava que vocês relatassem, não tenho que dizer nomes, se bem que com nomes é mais divertido. Gostava que vocês me relatassem experiências em que tiveram que trabalhar com pessoas das quais não gostavam. É válido para pessoas das quais vocês já sabiam que não gostavam e tiveram que trabalhar com elas, tiveram que levar com a notícia de vais ter que trabalhar com o Zé e tiveram que se aguentar à bomboca, ou também vezes em que achavam que estava tudo bem e conforme começam a trabalhar com a pessoa percebem que se calhar ela não era bem aquilo que vocês achavam e que afinal é uma enviada de Satanás para vos atazanar a vida. Mais uma vez, não tenho que dizer nomes, mas eu vou estar à coca, porque com nomes é mais divertido.
Ok, eu posso chegar à frente, vou já pôr aqui um som por acaso. Faz um terror, se calhar.
Trabalhaste com o Freddy Krueger?
Não, mas olha, trabalhei com duas pessoas, de pá, de quem eu, uma delas, pensava eu que ia gostar muito, que ia ser só absolutamente incrível. Foi a desilusão da minha vida.
Mas uma pessoa conhecida?
Das mais conhecidas deste país.
Não vais dizer nomes?
Não vou dizer nomes. Foi uma
pena.
Grande desilusão, tenho muita pena. Mas pronto, é o que é. Às vezes, olha, às vezes o erro pode ter sido meu, Elsa.
Sim.
Também é verdade. Às vezes, de estar nervoso ou ansioso, posso ter passado, se calhar, por arrogante e o problema pode ter sido meu. De facto, não parece, porque acho que não sou a única pessoa a ter esta opinião, mas tenho uma grande pena. Tu sabes quem é que eu estou falando, sabes?
Não, Paulo. Ei. Oh, Paulo, eu não consigo ler nos teus lábios.
Desliga aí o teu microfone.
Ah.
Pois. Epá, e fiquei com muita pena, porque de facto, sabes, lembras-te que o desafio era incrível, não é?
Ai, foi nesse programa.
Pois.
Mas diz-me uma coisa.
Chamemos
que
foi nesse programa de desporto.
Dança,
de desporto.
Tu não achas que também, às vezes, a exigência da pessoa para um trabalho bem feito pode ser confundida com mau feitio?
Não, aquilo era aquilo foi só falta de educação, falta de saber estar, falta de consideração. Okay. Nem foi só por mim, falta de consideração por os outros, e de resto é um modus operandi que vai sendo assim à medida que os anos vão passando.
É
por ele.
É porque às vezes, e isto é
repara
muito.
Para que eu disse ele.
Claro. Okay? Às vezes isto é muito injusto, principalmente no mundo das mulheres.
Eu percebo o que estás a dizer. Antes de falar das mulheres, podes confundir no mundo da televisão, da rádio, muito profissional, porque não tens que ser exigente e às vezes ser mais sisuda e perderes a humanidade, perderes a boa educação,
claro,
e o saber
claro.
Estar.
Claro, não, a boa educação, não é? Primeiro, mas às vezes, e atenção, eu não estou a defender essa pessoa.
Sim,
nem,
eu sei, claro
ideia,
que sim, eu sei,
estava
claro,
lá.
Eu percebo.
Estou a dizer é que estou a generalizar mesmo, que às vezes é muito complicado uma mulher e um homem, às vezes tendo o mesmo comportamento e as mesmas atitudes, as pessoas olham para eles de forma diferente.
Claro.
Num homem admitem determinadas coisas, mas esse mesmo comportamento numa mulher não é visto dessa forma.
Não, neste caso, neste...
É aquela histérica, aquela é malcriada, aquela não sei o quê. E às vezes não é sequer isso.
Neste caso deste meu colega, tinha mesmo que ver com o trato que dava a outras pessoas, que chegava a ser incomodativo a forma como passava pelas pessoas. Não dava bom dia, não cumprimentava, não era antipático, era má. Era
okay.
Puramente
pois
má.
Pois isso é diferente. Isso é diferente.
E isso não é fixe.
Isso
não é,
é
fixe porque, pá, vimos todos mais ou menos no mesmo sítio, não é? Que é do pipi das nossas mães, e vamos todos para o mesmo sítio, que é para debaixo da terra. Portanto,
Eu vou ser cremada. Eu vou ser largada no oceano.
Pronto, vais ser largada no mar, depois chega um cão e faz xixi. Estou a brincar longe. De...
Mas eu percebo o que tu estás
tenho
a dizer.
Uma grande desilusão.
Isso
uma grande
é diferente.
Desilusão,
isso é diferente. Até porque quando vais com expectativas em relação a pessoa,
sim,
a probabilidade de desilusões pode ser maior.
Isto também já foi há uns anos valendo. Mendes que trabalhei com ele, portanto também era mais miúdo, eu tinha à volta dos 32, 33, não tinha a maturidade que tenho hoje em dia, não tinha o calo, né, que nós hoje temos hoje em dia. Se calhar se fosse hoje em dia era para o lado que eu dormia melhor. A outra pessoa é um colega nosso de profissão, não é desta casa, epá, que é só, é um gajo muito arrogante, é demasiado arrogante, é demasiado peneiroso. Peneiroso ou peneiro?
Peneirento, acho.
Peneirento. E pronto, epá, não cruzo com ele, não cruzo. Ali assim, qualquer... eu já trabalhei com ele uma vez, também num programa de televisão, e epá, não, aquilo não correu bem, muito demasiado arrogante e cocky. Pá, não lido bem com isso.
Eu de facto também não lido muito bem com esse tipo de pessoas. Mas a verdade é que às vezes ponho-me a pensar: será que eu estou a interpretar bem a forma como essa pessoa se relaciona comigo? Será que, a pessoa não é só... Porque já aconteceu às vezes, à primeira vista a pessoa pode parecer mais arrogante, pode parecer mais altiva, porque não cumprimenta, porque não nisto. E depois a pessoa é só tímida e é só mais bicho
tímida,
do mato,
sim.
É tão introvertida que depois pode passar por arrogante e mania que... Portanto, eu às vezes antes de chegar a uma conclusão sobre se gosto de uma pessoa ou não, eu ainda demoro algum tempo e tento fazer sempre esse exercício. Será que estou a olhar bem para esta pessoa? Será que esta pessoa merece uma segunda oportunidade? Que eu acho que toda a gente merece uma segunda oportunidade.
Normalmente quando estou na minha praia, sou palhaço, como tu sabes, e estou super à vontade. E quando estou fora dessa praia... Pá, fico muito, muito...
Se calhar não dás tanta confiança, não é?
Não, fico mesmo calado, fico mais resguardado. Vou-te dar um exemplo. Quando estou com a família da Maria, que conheço há algum tempo, mas não conheço há tanto tempo, estamos todos à mesa. Epá, eu não sou ainda o palhaço que normalmente que sou. Já vou conseguindo ser mais, mas não sou.
Não quero que eles fiquem mal impressionados.
Opa, não é, porque ainda não me sinto à vontade.
Claro.
E tenho medo de uma cena que eu acho que até podia ser uma piada gira, de ser só uma piada parva e sabes o quê? Cri.
Não quero é ainda... isso, sabes? É que eles podem ser mal interpretados porque não te conhecem
e
ainda
então,
bem, não é?
Até diferente. Podem pensar que, e isto aconteceu-me já variedíssimas vezes, as pessoas têm uma primeira imagem de mim que ou sou arrogante, ou sou convencidão, ou sou mal encarado. E não, às vezes fico tão tímido que. Fico tão nervoso
e tão tenso
que podem achar que eu estou a ser mal interpretado. Agora, isto eu acho que uma pessoa com o passar dos anos, afinal ele não era assim, porque de facto o gajo até só estava a ver tímido. Agora que já o conhecemos, ele é super bem disposto e super brincalhão e é super bem educado. Há pessoas que tu topas que, para além disso tudo, mas depois são mal educadas. E lá está, nós podemos estar super tímidos e tensos, mas não perdemos a boa educação.
Sim.
Não é? Aquilo que eu sinto muito em relação a este colega específico, depois eu já te digo o nome. Eu acho que tu sabes quem é. Baixa aí o microfone.
Ai, Paulo, vamos dizer outra vez que isto é péssimo para quem está a ouvir.
Ok, mas
porque
não posso dizer.
Um bocadinho excluído.
Mas é o lado B, podemos fazer isso à vontade.
Eu percebo o que tu estás a dizer. Assim, eu também tenho a certeza que há muita gente que não gosta de mim. E que há muita gente que por exemplo, houve pessoas que me fizeram críticas pelo facto de eu ser exigente no meu trabalho. Quando eu acho que a exigência é fundamental para fazeres um bom trabalho. É mesmo, eu acho que não há mal nenhum em sermos exigentes, obviamente respeitando os outros, claro que sim, mas muitas das vezes essa crítica que me faziam era: tu és muito exigente, como se fosse uma coisa má, e não é má, ser exigente é importante porque... É fazermos como deve ser o nosso trabalho, é chegarmos a casa e termos a certeza de que o trabalho ficou bem feito, obviamente respeitando os outros. Agora, também já trabalhei com pessoas que, pronto, os nossos, como se diz, os nossos santos não se cruzavam, não é?
Normal, claro.
Aliás, uma delas aconteceu recentemente, mas outra mais, se calhar na primeira rádio onde eu trabalhei, na Horizonte, na Horizontejo, aí eu já trabalhava aí há alguns anos e de repente chega uma miúda que acha que vai mandar no meu trabalho e que acha que eu tenho que ficar ali à mercê dela. E então, de repente, só porque eu lhe disse: ah, não, desculpa, não vou ficar aqui a tarde toda só porque tu achas que sim, não é?
Já agora, eras mais nova do que ela, eras mais velha? Qual é que era o vosso grau de relação laboral? Só para compreender.
Eu não sei se éramos mais ou menos da mesma idade.
Mas ela estava supostamente num cargo acima do teu?
Não, claro que não. Só porque ela...
Só para compreender.
Pronto, eu fazia só... Eu fazia reportagem, fazia peças para a Horizonte e ela era mesmo a jornalista, tinha ficado com esse cargo. Eu já tinha lá estado a trabalhar a tempo inteiro e depois fiquei a trabalhar só como colaboradora. E porque também estava na faculdade e havia muita coisa a acontecer e às tantas eu fiz uma peça e ela queria que, em vez de eu gravar a peça para ela passar nos noticiários todos, que era assim que se fazia, ela queria que eu ficasse lá a manhã toda a dizer a peça em direto. E eu, não. desculpa, mas não.
Não vai acontecer, chuchu.
Como é óbvio, e ela não encarou isso bem. Então, a partir daí, depois apanhei a falar mal de mim. Percebes? Às vezes é muito complicado trabalhar com mulheres. É muito complicado, porque parece que há sempre ali uma competição. E não tem que haver.
Sabes uma coisa? Nós tentamos não generalizar, mas visto um pouco de fora, a versão masculina.
Eu prefiro trabalhar com homens.
Eu tenho ideia que é capaz. Mulher-mulher são capazes de ser mais bitches, mais cabritas umas. Eu acho que nós, os homens, se calhar temos uma relação muito mais, mais bruta, mais besta, mas é muito mais pura e dura. Ok, não gosto, está bem, está feito, demora, segue. Acho que sim. É capaz de ser mais assim. Sim. Se calhar as sim. mulheres umas com as outras, as relações têm mais camadas, são mais. Há mais nós, há mais pontos.
Sabes que eu também acho que isso vem, vem de mais de trás. Talvez as mulheres tenham sempre. Durante toda a vida tenham tido que lutar para ter uma posição. Enquanto a posição do homem, o cargo do homem sempre esteve garantido, a mulher teve que sempre lutar por isso. E talvez por isso haja aquela sensação, aquela ideia de que vem uma mulher que vai me substituir ou vai ficar numa posição melhor do que a minha. E depois há essa competição.
Entre mulheres?
Sim, eu acho que sim. Que tem a ver com isso, sabes?
Pois, sim.
Tem a ver com
a individualidade de cada uma, mas depois mesmo assim acontece quando estão em dupla, quando têm que estar perante uma e outra.
Não, mas é o que eu estou a dizer. Ou seja, os homens sempre tiveram o seu lugar garantido e as mulheres tiveram que lutar por esse lugar ou por ter um lugar num local de trabalho. E podem achar que, como há menos mulheres, há menos lugares para as mulheres e os poucos lugares disponíveis que lá estão podem estar em risco, não é? E talvez seja isso. Não faço ideia se isso é uma questão de feitio. Não sei. Eu prefiro trabalhar com homens. É uma coisa muito mais descontraída.
Um homem bem macho que a Elsa arranjou aqui, macho!
Tem dias. Estou a brincar.
É verdade.
Estou a brincar. Mas eu acho que há isso. É por causa disso que eu prefiro trabalhar com homens. Mas de resto. As coisas fazem.
Está a pensar a arranjar. Nós já trabalhamos há tantos anos. Não é juntos, já estamos no mercado. É mais assim, há tantos anos, há 20 e tal anos. E de facto, acho que temos a sorte de não nos cruzarmos assim com tanta gente. Pá, acontece. É impossível não acontecer, mas
eu
com tanta gente.
Sim,
que...
mas o meio rádio também é um bocadinho mais.
E atenção, modéstia à parte também parte de nós. Também há que saber dançar o tango e há que também saber estar com as pessoas. Portanto, também, se não nos incompatibilizamos com muitas pessoas, é porque também alguma coisa boa o faremos e temos em nós que faz com que as pessoas se relacionem bem connosco, não é?
É, só que às vezes, e eu já ouvi histórias do mundo da televisão, é que tu não tens que te incompatibilizar com alguém. Às vezes é alguém que olha para ti como uma ameaça e logo por aí há demasiados egos na televisão. Na rádio também há alguns, mas eu acho que aqui é muito mais fácil trabalhar por causa disso.
Capaz,
aqui no meio, no meio
sim,
rádio.
Sim, capaz. Acho que é então se calhar em todo lado e esta é a nossa realidade também, não é?
Sim, lá está, nós podemos falar da realidade que nós conhecemos.
Há uma coisa que é verdade, o facto de haver exposição pública. Claro que mexe com o ego,
claro.
E isso provavelmente desperta outras emoções nos profissionais que têm essa profissão, digamos.
Sim,
assim.
Mas se calhar noutras profissões, se o chefe elogia mais o trabalho de alguém, ai, é porque é o queridinho do chefe, ai, fez alguma coisa para lá chegar.
Ou que há brutas remunerações, ou que há esse tipo de elogios mais diretos. Claro,
há sempre aquela coisa, o que é que aquela pessoa fez para chegar àquela posição, ou para ser promovida. E não se pensa, se calhar, logo que é só porque a pessoa tem capacidades, não é? E às vezes é só por causa disso, porque a pessoa tem capacidades.
É isso. Olha, bela chat.
Sim, se calhar os ouvintes preferiam que nós tivéssemos falado aqui de nomes. Os meus não, porque os meus nomes não são pessoas conhecidas.
Não, os meus são delicados. Os meus são delicadinhos. Os meus são delicados.
Sim,
não quero fazer isso.
O lado B das manhãs da M80.